Nesta edição da Semana em África, daremos destaque sobretudo à atualidade na Guiné-Bissau e em Moçambique. A Polícia da República de Moçambique confirmou a ocorrência de novos ataques protagonizados por homens armados a Mocimboa da Praia, na passada semana, onde duas pessoas foram mortas e outras duas ficaram feridas. O correspondente da RFI em Maputo, Orfeu Lisboa, tem mais pormenores.
A Polícia da República de Moçambique confirma que o terror voltou a assombrar as comunidades do distrito de Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.
Na noite do dia 29 de novembro, um grupo de malfeitores vandalizou residências, estabelecimentos comerciais e uma igreja cristã. Na sequência, estes malfeitores feriram quatro pacatos cidadãos, sendo depois dois perdido a vida na sequência desses ferimentos.
De grande influência muçulmana, o distrito de Mocimboa da Praia sofreu o primeiro ataque no passado dia 5 de outubro e que resultou em 14 mortos e foi atribuído a um grupo armado e com sinais de afiliação islâmica. Mas desta vez, o comando-geral da polícia, através de seu porta-voz Inácio Dina, recusa fazer qualquer ligação entre os dois ataques e garante que a ordem foi reposta na região, que a situação está sob controle e que, neste momento, procede-se à caça aos autores dos ataques.
Em Moçambique ainda foram postos em liberdade condicional na passada quinta-feira, após pagamento de pouco mais de 200 mil euros de caução, os três arguidos: Paulo Zucula, ex-ministro dos Transportes, José Viegas, antigo PCA das Linhas Aéreas de Moçambique, e Mateus Zimba, antigo gestor da Sasol, detidos no início da semana no caso da suspeita de corrupção e suborno no valor de 800 mil dólares pela empresa brasileira Embraer por sobrefaturação na venda de duas aeronaves à LAM entre 2008 e 2009. Os pormenores com o nosso correspondente em Maputo, Orfeu Lisboa.
Após legalizada a prisão dos três arguidos moçambicanos supostamente envolvidos em esquemas de corrupção na compra de dois aviões Embraer para as linhas aéreas de Moçambique, a juíza Ludovina David decretou liberdade provisória mediante o pagamento de uma caução de 14 milhões e meio de meticais, cerca de 200 mil euros, revelou à imprensa Abdul Ghani, advogado de um dos três acusados.
Foram apresentados hoje agora o juiz e o juiz arbitrou uma caução para cada um dos arguidos. E se pagarem a caução, sem nada. O Viegas foi arbitrado uma caução de 3 milhões e meio, o Zucula 5 milhões e o Zimba 6 milhões.
A detenção de Paulo Zucula, antigo ministro dos Transportes e Comunicações, José Viegas, antigo presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, e de Mateus Zimba, antigo quadro sénior da petroquímica sul-africana Sasol e intermediário no negócio da compra dos aviões em 2009, ocorreu no início da semana. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Ainda em Moçambique, terminou na passada sexta-feira, em Nampula, o segundo congresso do MDM, terceira força política moçambicana, liderada por David Simango, que foi reconduzido na presidência do partido por 5 anos. David Simango, que será o candidato do MDM às eleições gerais de 2019. Ouçamos Sande Carmona, o porta-voz do congresso.
As planificações todas que o MDM faz olhando na sua participação na vida política e democrática do país, todos nós estamos engajados na preparação do processo de eleições, começando mesmo pelas eleições intercalares de Nampula, e também estamos engajados na preparação das eleições de 2018, que serão as eleições das 53 autarquias do país, e também estamos preparando-nos para as eleições de 2019, que serão as eleições legislativas, iniciando pelas eleições do Parlamento, também as eleições da Assembleia Provincial e as eleições do presidente do país.
Era Sandro Carmona, porta-voz do Congresso do MDM, em declarações recolhidas por Orfeu Lisboa.
Maputo, 105 FM.
O novo presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, prestou juramento na passada segunda-feira com apelos à unidade para relançar a economia do país, onde cerca de 90% da população se encontra desempregada. Isabel Pinto Machado.
O presidente Emmerson Mnangagwa, investido a 24 de novembro, três dias depois da demissão de Robert Mugabe, de que ele foi vice-presidente, vai apenas terminar o mandato do presidente cessante antes de novas eleições previstas até agosto de 2018. O Zimbábue vive uma grave crise económica desde o início dos anos 2000, com a controversa reforma agrária que levou à expulsão do país de milhares de farmeiros brancos. 90% da população está desempregada e o país não tem liquidez, o que levou o novo presidente a lançar na semana passada um ultimato de 3 meses para que as empresas e particulares repatriem os capitais ilegalmente saídos do país. Mas o facto de o novo governo incluir militares de alto escalão, bem como antigos ministros de Robert Mugabe, poderá afastar os potenciais investidores. O novo executivo não inclui nenhum membro da oposição, tem como novo chefe da diplomacia o general Sibusiso Moyo, citado num relatório da ONU sobre pilhagem de recursos naturais na RDC, e na pasta da agricultura o general Perence Shiri, que dirigia a unidade repressiva formada na Coreia do Norte, que nos anos 80 causou cerca de 20 mil mortos na região do Matabeleland. Estes viram-se assim recompensados pelo seu papel determinante na demissão de Robert Mugabe e ascensão de Emmerson Mnangagwa.
Bissau, 94 FM.
Uma missão do Banco Africano de Desenvolvimento encetou em Bissau no início da semana contactos com as autoridades no intuito de delinear uma revisão conjunta da cooperação com o país. Os pormenores com Alio Kandé.
O ministro João Aladji Fadiá diz que o governo de Bissau solicitou um apoio orçamental aguardando a resposta, mas que a grande novidade desta missão de alto nível de BAT tem a ver com a transformação do escritório de BAT na Guiné-Bissau.
Já um anúncio importante é a reabertura do escritório do BAT na Guiné-Bissau e também não deixamos de apresentar um pedido de apoio orçamental porque o país já tem condições de facto de poder contar com isso. Uma vez que o nosso programa com o Fundo Monetário está a correr dentro do...
E qual é esse montante?
Pedimos a eles é que vão avaliar.
O governo de Bissau elege como prioridade nesta cooperação com BAT os setores da agricultura, infraestruturas e das águas. A diretora-geral adjunta de BAT para a África Ocidental, Maria Laure Aquino Dimbade, disse que a carteira de financiamento de projetos na Guiné-Bissau atualmente é de 56 milhões de dólares, tendo investido desde 2015 entre 350 a 420 milhões de dólares americanos nos domínios de energia, agricultura e infraestruturas. De Bissau para a RFI, Aliu Kandé.
Ainda em Bissau, a polícia proibiu, na sexta-feira, a manifestação de um coletivo de 18 partidos que fazem oposição ao presidente José Mário Vaz. Os organizadores da iniciativa afirmam que há uma implantação da ditadura na Guiné-Bissau e prometem não desistir. A reportagem do nosso correspondente Moussa Baldé.
Alguns manifestantes, na sua maioria jovens, ainda tentaram se juntar na chapa de Bissau, de onde iria sair a marcha de partidos que contestam o presidente José Mário Vaz, mas a polícia mandou dispersar toda a gente. Nas primeiras horas desta quinta-feira, a polícia não deixava que mais de 5 pessoas se juntassem nas imediações da chapa de Bissau. No local, foram registados alguns momentos de tensão, com os organizadores das manifestações a garantirem aos jornalistas que tinham informado o Ministério do Interior, ao que a polícia respondia que não tinha ordens para permitir a iniciativa. Agnello Regala, presidente da União para a Mudança, contraria a polícia.
Esse ato representa que este governo está de facto a agir inconstitucionalmente e está a violar aquilo que são os direitos e garantias consagrados constitucionalmente.
Fonte da polícia garantiu que a proibição da marcha vem na sequência do pronunciamento recente do novo Procurador-Geral da República, Bakary Biai, que lembrou ao governo que em dias úteis qualquer iniciativa do género só poderia ter lugar depois das 19 horas. Os partidos que contestam o governo e o presidente José Mário Vaz dizem que não vão desistir, ainda que não tenham como objetivo criar confusão no país.
Nós não queremos problema para a Guiné-Bissau e também não queremos que seja este coletivo de partidos políticos a criar problema de instabilidade na Guiné-Bissau. Por isso é que pautamos, tudo o que fazemos é da lei.
Era Nuno Nabian, líder da Assembleia do Povo Unido, Partido Social Democrata da Guiné-Bissau. Moussa Baldé, Bissau, RFI.
Fogo. 100.7 FM.
A organização não-governamental Human Rights Watch acusou esta semana o presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, de ter recrutado antigos rebeldes do M23 para reprimir as manifestações de dezembro do ano passado na República Democrática do Congo. As explicações com Ligia Anjos.
A organização não-governamental divulgou um relatório no qual dá conta que forças de segurança congolesas mobilizaram mais de 200 antigos combatentes rebeldes do M23 recrutados em campos militares e de refugiados no Uganda e no Ruanda. Foram destacados para Kinshasa, Goma, Lubumbashi. Foram-lhes entregues uniformes, armas para integrarem de seguida a polícia quando das manifestações de 19 e 20 de setembro e dezembro do ano passado, em 2016. Manifestações através das quais os congoleses pediam a saída do presidente Joseph Kabila, que deixaria o cargo, segundo a Constituição, a 20 de dezembro de 2016. Segundo a Human Rights Watch, estas violências decorrentes das manifestações tiraram a vida a 62 pessoas. Depois dos protestos do ano passado, a oposição assinou um acordo mediado pelo Episcopado que projetava a data da eleição para este mês como prazo máximo para as eleições, mas a Comissão Eleitoral anunciou que as eleições presidenciais, legislativas e locais seriam adiadas para o próximo ano, para 23 de dezembro de 2018.
Mindelo 100.7 FM.
Cabo Verde deixou de constar da lista negra dos paraísos fiscais elaborada pelos ministros das Finanças da União Europeia, uma notícia que foi acolhida com bastante satisfação pelo governo cabo-verdiano. Os pormenores com Odeir Santos.
O governo de Cabo Verde está satisfeito com o facto do país não constar da lista negra de paraísos fiscais elaborada pelos ministros das Finanças da União Europeia. A reação do Executivo sobre a exclusão de Cabo Verde da lista negra de paraísos fiscais foi feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, que afirmou que o arquipélago é um Estado de direito democrático que respeita as normas internacionais e tem confiança dos seus parceiros, entre os quais a União Europeia.
A União Europeia é o nosso principal parceiro multilateral. Temos excelentes relações com os 28 ainda Estados-membros, incluindo o Reino Unido, e vamos continuar a trabalhar para merecer esta confiança, que é muito importante para a nossa economia, para os investidores escolherem o nosso país para investirem, e a mensagem importante que eu queria passar-vos é que Cabo Verde não consta desta lista.
Mas Cabo Verde consta da lista de 47 países da chamada lista cinzenta, que não cumprem totalmente os requisitos da transparência fiscal. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, o país está a trabalhar com a União Europeia para harmonizar as legislações a todos os níveis, sobretudo nas questões fiscais.
Cabo Verde vai adequando a sua legislação também à legislação internacional para ser um país cumpridor em matéria fiscal e ter transparência total nesta matéria.
Da lista negra de paraísos fiscais elaborada pela União Europeia constam, entre outros, Macau, Coreia do Sul, Namíbia, Panamá, Bahrein, Tunísia e Emirados Árabes Unidos. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
Em Angola, 400 trabalhadores da Empresa Nacional de Transportes, empresa pública na falência, retomaram na passada terça-feira a sua vigília junto da empresa para reclamar mais de 4 anos de salários em atraso. Os pormenores com Avelino Miguel.
Angola conhece nos últimos meses uma onda de greves associada ao atual momento de crise que vive a sua economia, que já levou à falência de centenas de empresas. A Empresa Nacional de Pontes é uma das empresas públicas que conheceu a falência, levando para o desemprego mais de 400 trabalhadores que reivindicam o pagamento de 47 meses de salários em atraso. Os trabalhadores reiniciaram a vigília, a entrada da empresa, sob o lema: sem salários, a pobreza e a fome está aqui. Segundo os trabalhadores, durante a Guerra Civil, reconstruíram muitas pontes e, em tempo de paz, estão sem trabalho. O governo não tem cumprido com os compromissos assumidos com os trabalhadores em relação à liquidação de salários em atraso e o enquadramento do sistema de segurança social. A maioria das empresas públicas em Angola estão tecnicamente falidas e lançaram para o desemprego milhares de trabalhadores. Avelino Miguel, Luanda, RFI.
E com isto terminamos esta resenha semanal de atualidade em África. Obrigado pela vossa atenção. Até para a semana.